Senhores deputados, como temos hoje uma vasta e qualificada audiência, apenas para os saudar e desejar que tenham feito boa viagem desde Coimbra, penso que é a bonita cidade onde vieram, dizer-vos que neste momento nós estamos à espera de quórum, porque estão 9 deputados e esta comissão só pode funcionar com 12 ou mais. E porquê é que estamos à espera de quórum? Por uma razão muito simples, porque houve uma visita que começou 8:45 da manhã à central do carregado, central da EDP, e os restantes colegas estão a vir precisamente do carregado num mini autocarro, e daí nós esperarmos para eles. Essa é a razão, está bem? É por isso que ainda não podemos começar a nossa reunião. Até já. Senhores deputados, temos quórum. Vamos passar à apreciação da ordem do dia da nossa reunião de hoje e pergunto se algum dos colegas quer propor alguma alteração. Senhor deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Senhor Presidente, caros colegas, queria pedir o adiamento para a próxima semana do debate do ponto número 4 e do ponto número 8, do ponto número 7, perdão. Ambos se prendem pelo mesmo motivo. O deputado responsável no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela matéria, o deputado Pedro Soares, que teve um imprevisto e não poderá chegar a tempo desta reunião. Dado que nós até seremos os principais prejudicados com este adiamento, porque atrasará o processo legislativo das matérias, assumimos esse ónus, mas obviamente coloco o repto às restantes bancadas para ver se aceitam ou não este adiamento.
Senhores deputados, o ponto 7 não, mas o ponto 4 já foi objeto de um adiamento. O nosso regulamento é claro. Só há lugar a um adiamento. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares teve a gentileza de me informar previamente, quando chegou à reunião, desta circunstância. Eu aquilo que proporia ao Bloco de Esquerda era que, ou passássemos para o último ponto, mas penso também não resolve o problema, ou que o Bloco de Esquerda dispensasse a apresentação em comissão, e o Sr. Deputado da Relatora estava em condições de elaborar o relatório na data, para cumprirmos o regimento e enviarmos para o plenário.
Essa é uma situação que nós não nos merece objeção, porque o projeto de lei até já foi a âmbito de uma espécie de pré-debate quando de um agendamento putestativo do PSD, já foi apresentado publicamente, já tivemos a hipótese de no plenário o apresentar, por isso até a deputada que fará o parecer já conhece mais ou menos os trâmites, o conteúdo, as ideias do Bloco de Esquerda sobre a matéria. Por isso, esse seria mais o respeito pela Comissão que nós achamos que era relevante cumprir. Mas, dada essa abertura, da nossa parte, aceitamos.
Sr. Deputado Filipe Soares, é relevante cumprir, mas, de facto, pela segunda vez há este pedido de adiamento e, portanto, é uma situação, digamos, singular. Nesse caso, adotaríamos a ordem do dia, se estivessem de acordo com todos estes pontos, como estão, sendo certo que o 7 seria adiado putestativamente. Vamos então votar a proposta de ordem de dia. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Aprovação das atas das reuniões anteriores, correspondente aos dias 16, 18 e 23 de fevereiro. Há alguma proposta de alteração para alguma das atas? Não sendo o caso, vamos votar. Primeira ata correspondente ao dia 16. Os senhores deputados que votam favoravelmente. Os senhores deputados que votam contra, está aprovado por unanimidade. Dia 18. Os senhores deputados que votam favoravelmente, votam contra, aprovado por unanimidade. Dia 23, os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. Foram distribuídos para conhecimento relatórios de várias audições. Dizer-vos que, neste momento, neste ponto 3, há apenas duas questões para decidirmos. A audição do senhor ex-ministro do Ambiente, do Ordenamento e do Território e do Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional sobre o cofinanciamento do projeto Metro Mondego. A decidir se será em sede de comissão ou do grupo de trabalho, foi uma decisão que ficou para hoje, tal como ficou para hoje a concretização das conclusões do relatório da petição da DECO. Saber se atribui a um dos grupos de trabalho já existente ou se cria um grupo de trabalho específico com esse mandato. São estes os dois assuntos. Poderíamos começar por a sede da audição dos ex-membros do Governo. Sr. Deputado Nuno Reis, quer usar da palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se não vir inconveniente, eu preferia que, se fosse possível, e os grupos parlamentares concordassem, que o segundo ponto fosse discutido em primeiro lugar, sendo certo que o primeiro, nós pedimos um adiamento pela falta do Sr. Deputado que apresentou o requerimento, o Sr. Deputado Pedro Saraiva, que deve estar neste momento a chegar, e, portanto, preferíamos que fosse ele a fazer a defesa desse ponto.
Muito bem, então, se não vir inconveniente, podemos começar pela questão da criação do grupo de trabalho ou atribuição a um grupo de trabalho. Os seus deputados conhecem o enquadramento, mas como temos várias pessoas presentes, na semana passada foi aprovado um relatório sobre uma petição em que foi deliberado que a nossa comissão até o dia 15 de julho deverá formular propostas concretas em função dos custos de interesse económico geral na área do setor elétrico. Para desenvolver esse trabalho, nós vamos ter hoje que decidir se criamos um grupo de trabalho específico ou se atribuímos a um dos grupos de trabalho já existentes. Essa é a discussão que se vai seguir.
Sr. Presidente, apenas para reiterar os argumentos que apresentamos na passada semana, de facto, sendo o Grupo de Trabalho da Energia e Eficiência Energética é um grupo que está constituído desde outubro de 2009 e com mandato a terminar em setembro de 2011. Achamos, e tendo em conta também o histórico de legislaturas anteriores, relativamente ao acompanhamento de matérias energéticas por parte de comissões eventuais que sempre apresentaram um trabalho digno de nota, é nosso entendimento que, se eventualmente houver concordância da parte dos diversos grupos parlamentares para que o término do nosso mandato seja estendido por 3 meses, portanto até janeiro de 2012, teríamos condições de ser o próprio, teríamos condições no interior do próprio grupo de trabalho de dar seguimento àquilo que são as sugestões que apresentou no seu parecer e com as quais concordamos e sobre o qual também tecemos considerações de elogio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais opiniões? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Secundar esta posição, parece-nos que o Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética já tem feito o acompanhamento até num período anterior à apresentação da DECO desta matéria. Esteve envolvido também nas audições de entidades relevantes para este tema. Acho que faz sentido continuar a acompanhá-lo, até pelo capital de conhecimento que já adquiriu. Será assim profícuo o trabalho, mais do que outra forma.
Obrigado. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar também os alunos que estão presentes nesta audição, no fundo nesta comissão, a assistir aos nossos trabalhos. E relativamente ao assunto em discussão, eu não tendo nada, digamos, ou concordando com a questão do trabalho relevante que o Grupo de Energia tem desenvolvido sobre a questão dos assuntos ligados a este tema, também não podemos deixar de relevar o facto de este assunto ter sido aqui trazido na ótica da defesa do consumidor. E, portanto, aí também acabam por estar dois grupos de trabalho envolvidos nesta matéria, porque nós também temos um grupo de trabalho que acompanha estes assuntos. Nessa medida, também acharíamos que esta questão relativamente à análise da fatura energética poderia, e até porque vai necessitar de um trabalho aprofundado nas suas várias componentes, que ainda hoje podemos ver pela visita que fizemos à EDP, que são assuntos bastante complexos e que vão necessitar de uma reflexão e de um aprofundamento bastante rigoroso, que seja objeto da criação de um grupo de trabalho e que poderíamos mesmo sugerir que fosse o próprio Presidente da Comissão a presidir esse grupo de trabalho, porque dando continuidade, aliás, à questão do trabalho que se iniciou com a petição da DECO. E esta era a sugestão que nós faríamos à Comissão.
Mais opiniões? Sr. Deputado Cristina Lopes, quer pronunciar-se? Se for favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu dou o meu acordo ao conjunto das intervenções já foram feitas. Né?
Temos em cima da mesa duas propostas, não é? Uma de criação de um grupo de trabalho e outra de manutenção do grupo de trabalho de energia, com o objeto de ser o grupo de trabalho de energia a desenvolver o trabalho das conclusões da petição. Portanto, se o Sr. Deputado Agostinho Lopes pudesse precisar só um pouco melhor para a sua posição.
Não entendi ali a intervenção do deputado Hortêncio Martins, eu estou de acordo com a proposta feita. Existe um grupo de trabalho sobre energia, parece-me natural, lógico, que seja esse grupo a agarrar este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sra. Deputada Hortêncio Martins, queremos aqui um consenso ou fazemos uma votação? É. Sr. Deputado Almeida Henriques, alguma sugestão para...
Sim, Sr. Presidente, só para dar aqui para a sugestão da agilização. Eu acho que é frequente nos nossos grupos de trabalho, para já, quando os constituímos, sempre houve uma lógica de otimização, não é? E, portanto, sempre fomos um bocado adversos, todos nós aqui, por consenso na Comissão, de estarmos a alargar excessivamente os grupos de trabalho. Já tivemos outras experiências, por exemplo, quando foi do grupo de trabalho constituído para a questão dos polos de competitividade e dos clusters, que vigorou durante um pequeno período de tempo, mas depois chegou-se à conclusão que faria todo sentido que continuasse a ser acompanhado pelo Grupo de Desenvolvimento Regional. Penso que, neste caso, a matéria principal prende-se com questões de energia. Obviamente, também se prende com defesa do consumidor. Mas há uma interligação entre grupos que permitirá ao Grupo de Trabalho de Energia, que tem desenvolvido um bom trabalho, assim como o de defesa do consumidor, agilizar aí o contacto entre os dois grupos naquilo que for matéria de defesa do consumidor. E, portanto, acho que, em nome do bom senso, que há grupos de trabalho suficientes na Comissão para darem um bom andamento a uma matéria tão importante como esta.
Sr. Deputado Hortêncio Martins, o PS dá consenso a que seja o Grupo de Trabalho de Energia nos termos em que foi também agora descrito, no sentido de haver uma cooperação mais direta com o Grupo de Trabalho da Defesa do Consumidor? Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também gosto muito de tomadas de posição de bom senso e precisamente por isso também é que referi um outro aspecto, que foi o facto de também atendermos, como aliás agora o Sr. Deputado Almeida Henriques acabou por reconhecer, que isto é a matéria que também toca o objeto de um outro grupo de trabalho também constituído nos termos desta comissão. Mas claro que, naturalmente, se todos os partidos tiverem uma posição diferente, embora nós possamos achar que desta forma seria dado continuidade a um trabalho já iniciado com a questão da análise da petição e com as audiências decorrentes daquela questão que foi colocada em termos, sobretudo, relembro, pela DEC, que é a Associação de Defesa do Consumidor. É verdade que tem a ver com os assuntos da energia, mas também não é menos verdade que tem a ver com a informação prestada aos consumidores, com o detalhe dessa mesma informação, com a transparência da fatura energética e da percepção desses custos para os próprios consumidores. E, portanto, nessa medida é que nos pareceria que talvez fosse possível, e isso não queria dizer que não pudesse, e naturalmente iria ser, composto por deputados que pertencem a outros grupos de trabalho, isso seria normal, mas foi uma proposta que nós fizemos e pedimos a análise dos senhores deputados relativamente a isto. Agora, se todos acharem que é outra opção da Comissão, claro que aceitaremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hortêncio Martins, pelo contributo para o consenso. Portanto, fica então mandatado o Grupo de Trabalho de Energia para a realização deste trabalho até ao dia 15 de julho. Relativamente... Sim, sim, nos exatos termos. Em relação à concretização das audições ao Ex-Ministro do Ambiente e ao Estado de Estado de Desenvolvimento Regional, a questão é saber se é em comissão ou em grupo de trabalho. Gostava também de ouvir a comissão.
Sr. Presidente, pelos mesmos motivos de há pouco, solicito que o ponto seja discutido no final desta reunião. Então, Sr. Presidente, permita-me que inscreva o Sr. Deputado Pedro Saraiva para falar em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Pedro Saraiva, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, no fundo, quer dizer, penso sobre a fundamentação da vinda, já estamos conversados e foi matéria analisada na anterior reunião desta comissão. Do nosso ponto de vista, uma vez que este pedido de audição vem na sequência de audições que tiveram lugar no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional e como a questão é muito focalizada, portanto, prende-se com a tentativa de esclarecer melhor os valores que estariam não disponibilizados para o projeto Metro Mondego, Nós teríamos preferência, porventura, para que, no sentido em que o ex-secretário de Estado e o Sr. Ex-Ministro fossem ouvidos também no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. Mas, como digo, se os outros grupos parlamentares entenderem de outra forma, para nós não é uma questão essencial. O que era essencial, verdadeiramente, é haver a oportunidade de os ouvir de viva voz, isso está assegurado. Talvez possa fazer mais sentido por estas duas razões que a audição tenha lugar em sede do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, mas para nós não é um ponto essencial que seja uma ou outra das alternativas a vingar e, portanto, deixamos isso também um pouco ao critério dos demais grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há consenso na Comissão para que seja o Grupo de Trabalho a realizar essas audições. Assim será. Muito obrigado. Ponto 4. Projeto de Lei 518, de autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Lei de Base da Economia Social e Solidária. Há pouco gerou-se já um consenso em torno desta matéria. O Bloco de Esquerda, das circunstâncias, abdica da sua apresentação e, portanto, haverá uma nova discussão por altura do dia 15 de março, em que apreciaremos o competente parecer da autoria da nossa colega, a Sra. Deputada Maria Paula Cardoso. Requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, ponto 5, para audição do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, sobre a Galp. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava então agora por saudar a saudação que me fiz há um bocado ao conjunto dos alunos que aqui estão presentes. As razões do nosso requerimento da audição do Sr. Ministro da Economia. Nós atravessámos um ano, 2010, de grandes dificuldades financeiras, económicas e sacrifícios para a generalidade dos portugueses e para muitas milhares de empresas, particularmente pequenas e médias empresas, são bem conhecidas estas dificuldades. A Galp, a nossa principal empresa petrolífera, acabou de publicar os seus resultados, o relatório do quarto trimestre, tendo os lucros atingido valor recorde na Galp de 611 milhões de euros, mais 36% do que em 2010. É difícil desligarmos, mesmo numa correlação direta é evidente, mas mesmo mais complexa, estes resultados dos preços que foram sendo praticados em Portugal nos combustíveis líquidos, e não só, estou-me a lembrar do gás butano, de garrafa, portanto, os preços da gasolina, gasóleo e outros combustíveis aos consumidores em geral e às empresas em particular. Pela avaliação que fazemos dos resultados publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, a Galp conseguiu que os preços dos combustíveis em Portugal tivessem sido, em todos os meses do ano anterior, superiores aos valores médios antes de impostos, e sublinho, antes de impostos, na União Europeia. Isto não quer dizer que os elevados impostos sobre os combustíveis em Portugal não tenham impacto nos preços a que são vendidos, mas é que esses preços são mesmo antes de impostos, em média, superiores aos da União Europeia. E se fôssemos verificar a comparação desses preços com a generalidade dos países, verificámos que nós estamos muito bem colocados entre aqueles que vendem os combustíveis a preços mais elevados. De facto, a Galp, a situação continua a ser inaceitável. Permitam-me fechar aqui isto. É tão bem conhecida a impotência, a incapacidade, o que lhe quisermos atribuir, da autoridade da concorrência para responder a este problema. Ao longo destes anos, esta comissão foi ouvindo várias vezes a autoridade da concorrência, foi questionando a autoridade da concorrência, que aliás publicou sobre o assunto inúmeros relatórios, inclusive relatórios extensíssimos, mas sem responder às questões que estão, continuam colocadas em cima da mesa. Porque é que o país tem estes preços tão elevados dos combustíveis líquidos? E, do nosso ponto de vista, portanto, não tínhamos já qualquer esperança, expectativa, de que a Autoridade da Concorrência pudesse agora fazer uma reflexão diferente perante as subidas verificadas no início deste ano, particularmente, mas até recentes declarações do professor Manuel Sebastião, na comunicação social, já depois do nosso pedido de requerimento, só podem acentuar a força com que nós pensamos que é necessário ouvir o Governo relativamente a uma matéria que atravessa a generalidade da economia portuguesa e afeta brutalmente a sua própria competitividade, podendo mesmo levar a situações ainda mais complicadas em setores para os quais os combustíveis são um fator, o primeiro fator de produção, estou-me a lembrar, de todo o setor dos transportes. Há uma segunda razão para nós ouvirmos o Governo e, portanto, o Ministro da Economia relativamente à Galp. Bem sendo noticiado nos jornais que um processo está em curso, as informações muito contraditórias, sobre a alteração da estrutura acionista da Galp. Notícias contraditórias, com entradas de angolanos, saídas de angolanos, entradas de brasileiros, saídas de brasileiros, e sobre estas notícias que vão sendo dadas, o Governo, o Sr. Ministro da Economia, referiu que o Governo não tem nada que se pronunciar sobre elas. Nós, naturalmente, não temos esta ideia, julgamos que, sendo a Galp uma empresa, ainda que de maioria de capital privado, é uma empresa estratégica, absolutamente estratégica para o país, e, portanto, relativamente à qual não pode ser indiferente para nenhum governo qual é a composição final, o núcleo duro, digamos assim, do capital que assegura o comando estratégico da Galp. A situação, do nosso ponto de vista, é ainda mais estranha, porque na legislatura anterior o Governo teve uma intervenção na reestruturação do núcleo acionista da Galp, por intermédio do então Ministro Manuel Pinho, fez entrar um grande grupo económico português nesse capital social, o Grupo Amorim, associado a capitais angolanos, tendo acabado por se decidir de uma estrutura acionista onde o Estado português, através de o capital de 1%, o que não quer dizer que seja todo o capital que o Estado português lá tem, passou a ser o fiel da balança relativamente aos dois grandes grupos, o Grupo Amorim e o Grupo Eni, italiano, portanto, no equilíbrio acionista da Galp. Mas o acordo parasocial, que infelizmente só muito tardiamente a Assembleia da República veio a conhecer, porque durante meses, para não dizer anos, o Governo não forneceu esse documento à Assembleia da República. Esse acordo parasocial determina que o Estado funciona como um papel, é o fiel da balança naquele equilíbrio e tem direitos especiais relativamente à evolução do próprio capital acionista, estabelecendo o acordo parasocial, um conjunto de regras que agora aqui assim, por questões de economia, não iria desenvolver. E concretamente relativamente à evolução dos próprios núcleos acionistas da Galp. Do nosso ponto de vista, isto coloca a necessidade de dizer ainda que já em audições anteriores, mais do que uma das audições anteriores realizadas nesta sede desta Comissão, com o Sr. Ministro da Economia, nós levantámos este problema da evolução da estrutura acionista da Galp, sem grandes respostas, e, portanto, nós julgámos que é chegado o momento para ouvir o Sr. Ministro da Economia também relativamente a este problema, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os nossos convidados de hoje e dizer-lhe brevemente, Sr. Presidente, Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é evidente que nós temos sobre esta matéria, temos pegado nela várias vezes, uma leitura e conclusões, se não mesmo pressupostos diferentes daqueles que são os pressupostos do PCP e Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Agostinho Lopes tem defendido e tem criticado o sistema liberalizado em matéria de combustíveis em Portugal. Nós entendemos e continuamos a entender que o problema não está no sistema liberalizado, o problema está na ausência de efetiva concorrência neste setor dos combustíveis. E, de facto, aquilo que nós partilhamos, isto é a parte em que discordamos, a parte em que partilhamos é que, de facto, as explicações são insuficientes, quer dizer, as explicações são insuficientes em relação a matérias essenciais, quer dizer, porque é que o preço dos combustíveis em Portugal não acompanha as oscilações nos mercados internacionais, quer dizer, porque é que, como já dissemos todos inúmeras vezes, quando temos uma alta e uma subida dos preços, os preços em Portugal sobem um ritmo de foguete, quando os preços começam a descer e a baixar, caem lentamente, uma espécie de efeito da gravidade ao contrário, não é? Quer dizer, portanto, os preços, quando é para descer, não descem como seria lógico e como seria normal. Qual é o peso e a relevância, designadamente da Galp, ao ter uma posição dominante que vem desde a refinação à distribuição e, portanto, como entidade absolutamente determinante em todo o setor. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias. Quer dizer, porque é que os recentemente, sendo aplicada a lógica dos combustíveis low cost, essa lógica não pode, efetivamente, como tem defendido tantas vezes o Presidente do Automóvel Clube de Portugal e como defendeu aqui o nosso pedido na Comissão, ser alargada ou ser alargada e ser mais utilizada essa lógica dos combustíveis low cost. E, portanto, há um conjunto de explicações que não são dadas até hoje e que, como ainda no outro dia aqui dissemos, quando cada vez que ouvimos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a sensação que nos dá é que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência é um bocadinho aquele árbitro que está essencialmente apostado em demonstrar que não aconteceu nada. Quer dizer, aconteça o que acontecer, ele está lá para nos explicar que não se passa nada, que não acontece nada, que é tudo normal, que o preço, independentemente de ser o combustível vir da Nigéria, que o preço é fixado em Roterdão. Quer dizer, portanto, a grande ideia que ele tem enquanto árbitro é demonstrar que não se passou nada, que não aconteceu nada, que não há desvirtuamento, que não há falhas, etc. por aí fora. Quer dizer, porque realmente as explicações não são suficientes. E por isso, não obstante a nossa análise são diferentes, não obstante os pressupostos serem diferentes, nós consideramos de facto que o Sr. Ministro da Economia, que chegou a certa altura a dizer que não compreendia porque é que estávamos com preços tão altos de combustíveis em Portugal, numa entrevista na SIC, se não estou em erro, entretanto nunca mais ninguém o ouviu sobre este assunto. E portanto nós acompanhamos o pedido do PCP para que o Sr. Ministro da Economia venha tão breve quanto possível a esta comissão e penso que será útil, obviamente, esta audição do Ministro da Economia, independentemente de outras iniciativas que já anunciámos e que tomaremos sobre esta mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para nesta altura, e uma vez que ainda não o fizemos, a cumprimentar todos os alunos que cá estão de Economia de Coimbra. E depois dizer o seguinte. Nós temos um historial nesta legislatura de termos aprovado todos os pedidos de audição a todos os membros do Governo, a todas as entidades que fossem cuja audição fosse útil para o nosso trabalho. Desta vez, manter-se-á a mesma posição. Creio que até hoje, neste último ano e meio, só houve uma vez em que não votamos favoravelmente, nessa altura abstivemos-nos, que foi por uma questão de oportunidade no requerimento do CDSPP. Neste caso, votaremos naturalmente favoravelmente, porque de facto é oportuno, sendo certo também que, e não resisto a esta provocação, depois de ter havido vários partidos políticos que solicitaram a audição do Sr. Professor Abel Mateus na sequência das suas polémicas declarações sobre a fixação dos preços dos combustíveis em Portugal, parece-nos que esta é uma tentativa bem conseguida do PCP de voltar a retomar um assunto que tem acompanhado ao longo dos tempos pela voz do Sr. Deputado Agostinho Lopes com grande cuidado e registamos este regresso em força do Sr. Deputado e do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Não registro mais pedidos de palavra. Vamos então ao Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que está expectante quanto à posição do Partido Socialista, provavelmente.
Mas novidade, não sei se haverá, acho que não há mesmo, porque o Partido Socialista também nesta matéria tem sido coerente e tem demonstrado sempre total interesse em aprofundar com seriedade estas importantes questões que dizem respeito ao setor da energia. E como se sabe, são questões que também não podem ser abordadas de forma leviana ou pouco aprofundada, porque são questões bastante complexas e até muito dadas a serem utilizadas de forma populista. E, portanto, ainda hoje, como vimos na visita que fizemos à EDP, e os deputados que tiveram a oportunidade de estar presentes nessa visita tiveram a oportunidade também de aprofundar estas questões no que diz respeito à questão da eletricidade, mas no que diz respeito também aqui às questões relacionadas com os preços dos combustíveis. Por mais audiências que se façam, e já são inúmeras as vezes que o Presidente da Autoridade de Concorrência veio a esta comissão. E com aquela questão, por exemplo, que o Sr. Deputado Telmo Correia ainda agora colocou, de rapidamente os preços descerem, subirem, mas não tão rapidamente descerem, e isso já foi, mais de 10 vezes, atrevo-me a dizer, explicado. E estou certa que se voltar a ser explicado outras 10 vezes, portanto, continuará com as mesmas dúvidas. Mas, não obstante isso, nós achamos que os assuntos dos preços dos combustíveis são assuntos que merecem toda a nossa atenção e aprofundamento. Até porque o Governo tem desenvolvido nesta matéria também da política energética e, como se sabe, nós também não somos um país produtor de petróleo e isso aí acho que pouco há a fazer. Não sei se descobriram o tal petróleo no Algarve, mas haverá pouco a fazer nessa matéria. Mas o que nós poderemos fazer é aquilo, o que nós poderemos fazer é aprofundar a política energética no sentido de diminuir a nossa dependência do petróleo. E isso é o que tem sido feito, e aliás os números demonstram isso mesmo. Portanto, temos diminuído a nossa dependência energética do petróleo, portanto das fontes de energia primária, que rondam atualmente os 49%. Estamos a cumprir o Plano Nacional para a Eficiência Energética, que, como se sabe, prevê no horizonte de 2015 uma execução e, portanto, continua a ser aplicado com o previsto, estando no final de 2010 com uma execução de um terço. E, necessariamente, há questões aqui que também temos dado o nosso acordo no que diz respeito à transparência e à regulação. Por isso, claro que daremos o nosso acordo à vinda do Ministro da Economia para continuarmos a aprofundar estes aspectos, porque também ainda sabemos que nós temos dado grandes passos na utilização das energias renováveis, nomeadamente na eólica, e lembro que a questão da eólica, que muitos diziam que era uma aposta que não seria uma aposta correta, hoje já acho que já há uma certa unanimidade em achar que é uma aposta que já hoje está demonstrado que é correta pela alta dos preços do petróleo que nós hoje estamos a verificar, as questões de eficiência e também da questão do desenvolvimento da mobilidade elétrica, porque sabemos que o grosso, digamos assim, sim, deste problema tem muito a ver com o setor dos transportes. Por isso, não obstante ter que dizer que a questão dos lucros da Galp não nos parece mal, o que nos parece, porque uma empresa deve ser sustentável. Agora, nós temos que perceber como é que essas questões têm que continuar, as questões dos preços têm que continuar a ser claras, de formação de preços transparentes e que, essencialmente, que Portugal consiga diminuir a sua dependência dos combustíveis fósseis, porque só assim é que nós conseguiremos melhorar a este nível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço imensa desculpa. é o meu desejo de acelerar os trabalhos.
A democracia tem os seus tempos e isso, eu sei que o Sr. Presidente é até adepto desses tempos. Começar por fazer o que ainda não fiz nas intervenções anteriores, ainda não saudei aqueles que nos estão a visitar hoje, os meus cumprimentos. Esperar que nesta fase, que é o debate já com alguma política e economia, seja mais interessante que a parte um pouco mais administrativa do início. Sobre a questão dos combustíveis, dizer em primeiro lugar que teremos cá o professor Abel Mateus, que fez declarações cáusticas sobre o governo e sobre a autoridade da concorrência e que, a pedido do Bloco de Esquerda, virá cá esclarecer essas declarações.
Senhores deputados, já agora respeitemos o orador. Respeitemos o orador.
Nem me deixaram concluir a frase, mas não escondo que o primeiro pedido que deu entrada foi do Bloco de Esquerda e que foi votado por unanimidade, acompanhado também por pedidos do CDS e do PST. Agora, dizer que as escolhas que estão em cima da mesa e que esperemos que fiquem cada vez mais claras ao ponto de serem inequívocas, são que as escolhas políticas dos últimos 7 anos lesaram o país. Nos últimos 7 anos optou-se pela liberalização do mercado dos combustíveis e percebe-se que essa decisão do governo do PSD e do CDS foi uma decisão errada, porque quando se liberaliza um espaço onde há o monopólio natural de uma empresa, é impossível haver qualquer concorrência. E isso vem nos manuais de economia, basta perguntar aos nossos convidados, que eles dirão isso logo nos manuais do primeiro ano. Mas foi isso que aconteceu e foi isso que foi feito. E por isso está aí o mau serviço ao país. Percebe-se que, pelos dados que estão da Direção-Geral de Energia e Geologia, que nós pagamos dos combustíveis mais caros da Europa, mas não só pagamos dos combustíveis mais caros da Europa, como o preço sem impostos tem evoluído superiormente em Portugal do que no resto da Europa. Desde 2008 até 2010 subiu mais sem impostos os combustíveis em Portugal do que subiu no resto da Europa. Isto vais saber os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, que não é afeta ao Bloco de Esquerda, como sabem. Afeta muita gente. Dizer a segunda matéria que o que está em causa aqui, e isto fica bem claro com os lucros que estão apresentados pela Galp, que o processo de privatização, iniciado, conduzido e quase terminado pelos partidos que têm sucessivamente passado pelos governos, PS, PSD e CDS, demonstram duas coisas. Que primeiro foi irresponsável privatizar a Galp, que nós estávamos a dar para privados aquilo que devia ser do Estado e por isso perdemos a capacidade de ter uma atividade estratégica na economia e esse é lesivo para os interesses da economia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que as alterações na estrutura acionista, tendo até grupos económicos portugueses lá, representaram na prática uma fuga destes rendimentos para os estrangeiros. Eu gostava de referir aquilo que também é público, que Américo Amorim, por exemplo, recebe os seus lucros, os seus dividendos da Galp através do offshore da Holanda, não pagando impostos em Portugal. E por isso nós só não ganhamos o dinheiro que a Galp gera na sua atividade, como nem sequer os impostos que a Galp permite que fossem pagos no nosso país, são pagos no nosso país. E com isso tudo perdemos o que é a nossa capacidade estratégica de mexer neste setor extraordinário para o país. E agora a situação concreta da atualidade. Porque nós percebemos isto tudo e os partidos que foram por este caminho errado continuam a insistir no erro. E dizer aqui que nós já não acreditamos na autoridade da concorrência, eu penso que só alguns ministros e a própria autoridade da concorrência que têm alguma fé nesta matéria, mas também já não esperamos nada do governo. Porque eu até aguardei que houvesse uma intervenção por parte do Partido Socialista para perceber se esta realidade dura dos combustíveis estarem aos preços que estão originava alguma mudança de opinião. Mas na prática vêm-nos dizendo sucessivamente que aquilo que está aos olhos de todos não é verdade. Como se o dinheiro que sai do bolso dos portugueses, afinal não saísse e afinal estava lá. Não está. Não está lá o dinheiro. O dinheiro sai para pagar os combustíveis a preços exorbitantes. E por isso, se o Ministro da Economia, em junho do ano passado, se mostrava preocupado e nada fez até agora, e vem-nos agora dizer que está tudo bem, eu acho que sim, que lhe devemos pedir explicações e por isso acompanharemos este pedido de vinda por parte do Partido Comunista Português. Agora, o que ninguém espera, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, é que haja aqui alguma novidade porque da parte do Governo tem sido uma inação total para resolver este problema e isto que afeta o país, por parte do Ministro da Economia, que afinal se esquece da economia. Dizer, por último, que o que está em cima da mesa, e será esse o debate que nós tentaremos proporcionar a curto prazo, é se aqueles que se dizem fiéis ao mercado colocarão o mercado à frente dos interesses do país. Mas aí será um outro debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos agora em condições de votar o requerimento apresentado. Sr. Deputados que votam contra? Sr. Deputados que se abstêm? Sr. Deputados que votam a favor? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6.
Sr. Presidente, eu queria só brevemente interpelar a mesa, se me permite.
Tem a palavra para esse efeito.
Sr. Presidente, só na sequência desta votação, dizer-lhe que nas diligências subsequentes a esta aprovação por unanimidade do requerimento do Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, dizer-lhe que, não obstante o gosto que temos sempre em receber o Sr. Secretário de Estado Fernando Medina, que teríamos o imenso prazer que desta vez viesse mesmo o Sr. Ministro da Economia, porque normalmente sempre que esta Assembleia aprova por unanimidade a vinda do Sr. Ministro da Economia, aparece um dos seus Secretários de Estado e designadamente o Sr. Secretário de Estado Fernando Medina.
Sr. Deputado Telmo Correia, eu vou-me assegurar que na carta que vou assinar, lá está escrito que é o Sr. Ministro da Economia, como sempre faço. Sobre isso não haja a mínima dúvida. As datas que eu vou propor é a mais próxima, 22 de março.
Não, 23.
22 de março. As jornadas de bloco são a 15? Não, 22. Então vai ser a de 23, porque não há, a menos que haja na semana anterior, na terça-feira. 15, talvez haja a 15. Bem, tentaremos no dia mais livre para... Não, 16. O professor Abel Mateus é dia 16. Já, a semana passada. Dia 6. Ponto 6. Requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Estado de Estado adjunto da Indústria e Desenvolvimento e do Estado de Estado do Emprego e da Formação Profissional relativo ao setor da indústria vidreira e às políticas de formação profissional. Dou a palavra ao Sr. Deputado Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP realizou durante o mês de fevereiro, no início do mês, uma visita à Crisform, Centro de Formação Profissional para o Setor da Cristalaria na Marinha Grande. Já então corriam a ideia, pelo menos corria a notícia, de que o Governo teria nos seus objetivos o encerramento deste Centro de Formação Profissional para o Setor da Cristalaria. As nossas preocupações foram confirmadas com a publicação da portaria número 80, de 21 de fevereiro, que procede à extinção da Crisform e define os procedimentos para a cessação da respectiva atividade e ao destino dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. E até dá um prazo para que este processo termine em 90 dias. Nós queremos dizer que não conseguimos perceber as razões deste encerramento por um governo que tanto fala de exportação, formação e qualificação. Não conseguimos entender. Estamos numa zona... Tenho uma conhecida base da indústria de vidro e da cristalaria nacional. Está mesmo entre os principais centros da Europa em matéria de produção de vidro de embalagem. Tem na cristalaria, há um enormíssimo potencial de crescimento. E ao nível do vidro manual, existe mesmo um património de conhecimentos bem conhecido, que julgamos, património esse, que julgamos que o país não pode nem deve perder. Pelo Crisform passaram cerca de 5 mil pessoas, portanto, formandos, realizaram-se dezenas de cursos de formação e foi aí que muitos trabalhadores aprenderam técnicas, inclusivamente as novas técnicas modernas, altamente diferenciadas. Não conseguimos, insisto, perceber por que razões é que o Governo avança com a liquidação deste Centro de Formação Profissional. acharíamos estranho, como acharíamos estranho, que amanhã nos apareça a liquidação do Centro de Formação Têxtil ou outros setores em que o país possui um enormíssimo património de conhecimento e que são fundamentais para a manutenção desses setores em respostas de vanguarda à situação económica nacional e internacional. Neste sentido, de percebermos, de tentarmos compreender o que para nós até ao momento é incompreensível, julgámos que seria adequado ouvir, dada a especificidade do problema, dois secretários de Estado ligados a este setor, de tutela deste setor. O secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Fernando Medina, e o secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, que tutela exatamente a formação profissional, o secretário de Estado, Walter Lemos. Portanto, Sr. Presidente, eram estas as razões do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados e também os jovens que hoje nos acompanham nesta sessão. Sobre o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, convém distinguir duas questões. Uma tem a ver com a estrutura do CRISFORM, portanto, do Centro de Formação Profissional para a Cristalaria. Outra tem a ver com o objeto de trabalho deste Centro de Formação. Vamos, então, à estrutura. Num conjunto de políticas que têm sido encetadas por este governo de racionalização de meios, de racionalização de recursos, da procura efetiva de prestar melhor serviço àqueles que são os formandos nas diferentes áreas, entendeu o governo e bem extinguir o CRISFORM. Pelas seguintes razões. Parte, a grande maioria da formação que era feita atualmente pelo CRISFORM estava fora da sua área da cristalaria. A possibilidade desta extinção agrega uma outra razão que tem a ver com o objeto deste centro de formação, que é a transferência da formação, em primeiro lugar, para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, como está escrito na portaria que foi publicada. Ou seja, a formação que é o objeto da CRISFORM não se perde. As competências que estão adstritas a estes centros de formação também não se perdem. Antes, pelo contrário, rentabilizam-se. E rentabilizam-se naquilo que é um conjunto de interlocutores locais e ainda na segunda-feira, na última Assembleia Municipal, na Marinha Grande, foi aprovado por unanimidade uma moção e existe um conjunto de iniciativas no sentido de que esta formação não só vai continuar a ser feita, porque isso não está em causa na portaria que foi publicada por colocar essa formação sobre as atribuições do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dos centros de formação, como é possível o protocolo com outras entidades locais do sistema do ensino superior, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que permite necessariamente dar uma resposta mais global, mais especializada, sem se perder aquilo que são, como eu disse anteriormente, as competências e o saber que estão instalados. Portanto, esta é a matéria de facto. Quanto à questão da intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que pede no seu requerimento a intervenção de dois secretários de Estado, um da área da economia, o outro da área da formação profissional. De facto, toda a sua intervenção foi focada naquilo que é a formação e, de facto, a formação tem que responder a todas as vertentes, quer sejam da área da cristalaria, do vidro, dos moldes, todas as áreas de uma forma global. E isto também foi corroborado pela intervenção do Sr. Deputado ao centrar toda a sua intervenção na parte da formação. Portanto, em nosso entendimento, e se de facto as explicações que estão expressas não são suficientes, que se ouça o Sr. Secretário de Estado da Formação profissional, o Dr. Walter Lemos, não vemos necessidade de chamar o secretário de Estado, Fernando Medina, mas estamos disponíveis para discutir esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais inscrições. Podemos votar este requerimento? Sra. Deputada Cristina Lopes.
Sr. Presidente, apenas um pequeno comentário à intervenção da Sra. Deputada. Dizer, nós sabemos que ao longo deste mandato e já no anterior, este conceito de racionalização de meios e de recursos tem servido para tudo, sobretudo para cortar na despesa pública e em geral em investimentos do ponto de vista do Estado Social e mesmo em setores que o Governo considera prioritários, como é o da formação e qualificação. Nós temos outra visão deste problema. Mas achámos estranho que, a haver aquele conteúdo que a senhora deputada aqui referiu, não tivesse sido avançada com a reestruturação do CRISFORM e não aquilo que pura e simplesmente acabou por ser decidido, foi a sua extinção. Não consigo entender. Bem, mas esse é o problema, exatamente para perceber, ou tentar perceber isso, que fazemos esta solicitação da vinda de cá dos senhores secretários de Estado.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Reis.
Apenas para solicitar um esclarecimento ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, não lhe parece que seria mais adequado que o requerimento tivesse sido apresentado na Comissão de Trabalho? Não lhe parece que teria sido mais adequado que o requerimento tivesse sido apresentado na Comissão de Trabalho?
Só um momento, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Terminou?
Sim.
A questão? Sr. Deputado de Hortense Martins.
Sr. Presidente, na sequência do que a minha colega Odete João disse, o que nós pretendemos então, e faço ao exposto, é que seja separada a votação de vinda dos dois secretários de Estado, porque nós parece-nos, por toda a fundamentação que o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez, e dando importância realmente às questões da formação, que o que está aqui em causa são sobretudo e somente essas questões. Daí que a nós nos parece que o secretário de Estado, e achamos que o secretário de Estado competente sobre a matéria é o senhor secretário de Estado do Emprego. O senhor secretário de Estado da Indústria, já cá vem noutras ocasiões, terá certamente, virá ainda mais vezes, mas não nos parece aqui que haja necessidade de o ouvir sobre esta matéria.
Senhores deputados, para concluirmos o debate, para depois procedermos a votações, dou a palavra ao proponente, Sr. Deputado Cristina Lopes.
Nós postos esta dúvida, esta interrogação que o deputado Nuno Reis colocou, acabámos por considerar que a importância da formação relativamente a um setor económico como é este, relativamente ao qual temos tido várias abordagens, e portanto julgámos que apesar de tudo se justificaria que a audição fosse feita em sede da Comissão de Assuntos Económicos, mesmo com a participação do secretário de Estado da formação profissional e do trabalho. Digamos assim, não desintegrar aqui uma abordagem que, do nosso ponto de vista, ultrapassa o simples problema da formação, embora, naturalmente, o problema da formação tenha aqui um papel muito importante em si.
Muito bem. Sr. Deputado Cristina Lopes, depois da discussão, mantém o seu requerimento tal como está. O Grupo Parlamentar do PS pede a separação das votações. O que faremos? Portanto, primeiro vamos fazer a votação do requerimento no sentido de vir a esta comissão o senhor Estado de Estado do Emprego. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade dos que participaram na votação a vinda do senhor Estado de Estado do Emprego. Vamos votar agora a vinda do senhor Estado de Estado adjunto do Sr. Ministro da Economia. Senhores deputados que votam a favor. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PCP, tendo escolhido a abstenção dos senhores deputados do Partido Socialista. Assim seguiremos, penso que depois do Sr. Ministro da Economia, é isso? Portanto, ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Sr. Ministro da Economia e os senhores secretários de Estado do Emprego e o Sr. Secretário de Medina. Projeto, ponto número 7 foi adiado. Ponto número 8, trata-se de uma comunicação da Comissão, análise anual do crescimento, uma resposta global da União Europeia à crise, apreciação e votação das conclusões e parecer do relatório. E dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Sequeira, que não está. Diga. Sim. Sr. Deputado Nuno Reis, quer dispensa-se a apresentação e vota-se o relatório?
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Isabel Sequeira está ausente por motivos de força maior, já nos tinha informado dessa sua ausência hoje. Se necessário fosse haver discussão, estou preparado para fazê-la, porque ela teve cuidado de me enviar o relatório previamente. No entanto, e por respeito à pessoa que elaborou o relatório, eu acho que seria mais correto se este ponto fosse discutido na próxima semana, já com a presença da deputada Isabel Sequeira. De qualquer das formas, dizer apenas que este relatório é, de alguma maneira, um reafirmar das conclusões do Conselho Europeu que instituiu, ou que aprovou, as grandes linhas prioritárias para a Estratégia Europa 2020. Faz um balanço, até o ponto em que é possível fazer um balanço neste momento, aquilo que é o momento económico atual da Europa, uma saída muito lenta de uma crise económica, ainda com o problema da dívida soberana a afetar um conjunto de Estados europeus, um abaixamento dos níveis de produtividade e competitividade quando comparado com a economia dos Estados Unidos neste momento, o que reforça uma tendência que já vinha de trás. Enfim, são estas as linhas gerais do documento que está aqui em discussão. Se não houver nenhuma oposição dos diversos grupos parlamentares, nós solicitamos que seja a deputada Isabel Sequeira a fazer esta defesa, tendo em conta que foi ela que teve o cuidado e o trabalho de fazer este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis, mas há uma ligeira sugestão da minha parte. Eu, como reparam, sou militantemente contra os adiamentos e nesta questão concreta, todas as outras comissões que estão a elaborar pareceres complementares sobre esta matéria estão a fazê-lo hoje. E, portanto, é de toda a utilidade essa aprovação, até baseado comodamente na intervenção que o Sr. Deputado Nuno Reis aqui fez. Nesse caso, pergunto se algum dos seus deputados deseja intervir. Sr. Deputado Hortense Partido. Então, primeiro os cavalheiros, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Nós percebemos que, do ponto de vista europeu, a resposta à crise tem sido um patamar enorme de austeridade. É isso mesmo que está a ser debatido nas novas reuniões do Conselho Europeu, que esperemos que não siga pelo caminho que tem sido anunciado, porque é o caminho da recessão económica, da criação de mais desigualdades a nível europeu e na criação de uma Europa a duas velocidades. É a Europa do centro, que continua num grande potencial económico, e a Europa da periferia, no qual Portugal se encontra, que fruto destas políticas da desigualdade fica refém da recessão. E aqui se passa a primeira crítica feita nesta visão que a Europa tem sobre o seu crescimento. Porque falta solidariedade, e já discutimos isso nesta comissão, à visão europeia. Falta solidariedade porque os países mais pequenos são deixados face à especulação com a sua dívida sem qualquer auxílio por parte dos países mais fortes. O Banco Central Europeu, tão solícito a emprestar dinheiro aos bancos a taxas reduzidas, lembro que o Banco Central Europeu ainda está com as medidas anticrise emprestando dinheiro à banca a 1%, que essa banca depois utiliza esse dinheiro para especular com as dívidas dos Estados, entre os quais Portugal, emprestando dinheiro agora a taxas de 7%, e com isso fazendo que nós pagamos de juros mais do que, por exemplo, este ano vamos gastar com o Ministério da Educação. Esta é a realidade de uma Europa que não se mostra solidária. E por isso, quando nós falamos de crescimento, ainda para mais centrada na estratégia Europa 2020, falamos de uma Europa desencontrada com a realidade, onde de crescimento só tem para alguns e feito à custa da repressão económica para outros, feito à custa da austeridade. É por isso que votaremos contra o documento, contra este parecer, não pelo trabalho da senhora deputada, que eu gostava de deixar que tenha o seu mérito, mas pelo conteúdo político e pelas opções políticas que lá estão dentro.
Senhora deputada Hortense Martins.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu também não gosto de pedir adiamentos e gosto de ter tudo, pronto, e gosto de dar andamento à nossa ordem de trabalhos e facilitar o cumprimento dos nossos trabalhos parlamentares. Mas eu solicitava o adiamento da votação deste parecer. E porquê? Porque este é realmente uma iniciativa que trata a análise anual do crescimento, uma resposta global da União Europeia à crise. É um documento extremamente importante e, portanto, requer da nossa parte que nos debrucemos detalhadamente sobre ele. E, manifestamente, o parecer chegou, sei que foi enviado hoje de manhã, mas nós estávamos na visita que já aqui referi à EDP e foi manifestamente impossível ler este parecer. Portanto, não nos sentimos, acho impossível mesmo, para não dizer, não é não sentir à vontade, não gosto de estar a votar algo que não conheça e os meus colegas com certeza que também não. Ainda durante a viagem ainda liguei o computador, vi que realmente tinha sido enviado o parecer, não foi por volta das 10 e tal da manhã, mas é verdade é que nós já regressamos por volta das 2:30 e portanto não foi possível. Por isso eu pedia a atenção do Sr. Presidente e das senhoras e senhores deputados no sentido de só discutirmos este momento na próxima semana.
Srs. Deputados, esta objeção é intransponível. Além disso, há um direito protestativo e, portanto, fica adiado para a próxima reunião. Adiado? O Grupo Parlamentar do PS? 9, se houver. Se não houver, a Comissão de Economia não dá opinião sobre esta matéria. 9 é a posse do Sr. Presidente da República, mas não sabemos, nesta casa decide-se tudo assim um bocadito em cima da hora, não é? E, portanto, não sabemos se há reuniões da Comissão de manhã ou não. Estamos à espera que nos digam. Srs. Deputados, ponto 9, outros assuntos? Alguma questão queiram colocar? Muito bem. A data da próxima reunião será depender da nossa vontade, dia 9 de março, às 11 da manhã, mas estejam atentos, porque não há garantia de haver reuniões nesse dia 9 de março, às 11 da manhã. Está terminada a nossa reunião. Os senhores deputados que quiserem ficar para uma breve troca de opiniões com as nossas cidadãs e cidadãos, alunos da Faculdade de Economia de Coimbra, são convidados para esse efeito. Quem não quiser, aproveite agora para se poderem retirar, para estarmos em condições de fazermos um intervalo de 2 minutos. Mas foram. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, nós vamos retomar não os nossos trabalhos, porque já estamos fora da comissão, mas o convívio que nos foi proposto pelos estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Eu vou tentar falar mais alto para ver se me consigo ouvir. Às vezes há dificuldade no Parlamento as pessoas em falarem baixo, normalmente, civilizadamente, mas parece que já há condições outra vez para esse efeito. Eu gostaria de saudar os estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi a vosso pedido que nós aqui ficamos mais um tempo para podermos vos ouvir e conversar convosco. E eu pedia ao Pedro Castro, penso que é o vosso representante, venha aqui para o pé de mim. Não sei onde é que está o Pedro. Pedro, para aqui. Aqui à direita, onde se costumam sentar os membros do Governo e os convidados. E quem sabe os futuros membros do Governo. Olá, está constipado?
Estou um bocadinho fome,
é? Exatamente. Muito bem, Pedro.
Antes de mais, boa tarde. Queremos agradecer a oportunidade de termos cá estado. Nós somos estudantes de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Temos aqui pessoas que vão do primeiro ao último ano da licenciatura. Houve um colega meu que se quis oferecer para fazer uma breve apresentação. Henrique, se quiseres.
Então o Henrique tem a palavra.
Obrigadíssimo. Eu queria de igual forma agradecer a oportunidade de nos terem.
Esta é outra das formalidades do Parlamento. É sempre um parlamentar que preside, no Parlamento é sempre um parlamentar que preside e que preside aos trabalhos. Portanto, mesmo que venha um membro do Governo dizer agora dou a palavra ao Estado de Estado, não pode. Pede autorização, se pode dar a palavra. E se era algum convidado fazer a mesma coisa, está bem? Por hipótese, obrigado, também tenho que dizer ao Sr. Presidente, posso dar a palavra? Portanto, o Henrique tem a palavra.
Ok. Caros deputados, obrigado. Pronto, eu queria apenas agradecer o facto de nos terem deixado assistir à comissão, à reunião. Acho que foi de proveito para todos nós. E queríamos apenas colocar algumas questões que nos fizeram vir aqui, por exemplo. Um dos temas, um dos grandes motivos pelo qual nós escolhemos este dia foi o facto de terem abordado a questão da Galp e a Autoridade da Concorrência, que foi, entre nós, entre discussão interna, foi um dos temas que nos colocou mais interesse. Posso passar à minha questão, tendo em conta que... Ok. Neste caso, o caso da Galp, uma das questões que nos fez suscitar a vinda foi a questão da autonomia e a questão da credibilidade da autoridade da concorrência relativamente a esta matéria. Uma das grandes discussões do ano anterior, e se eu não estou em erro do ano anterior, foi o facto de um estudo feito pela autoridade da concorrência, uma avaliação aos tais preços da Galp, aos preços praticados, ao poder de mercado, etc., foi a tal coisa que o deputado que estava sentado no mesmo lugar que eu, peço imensa desculpa, não sei o nome.
Telmo Correia.
O doutor deputado, o deputado Telmo Correia, disse que o presidente da Autoridade da Concorrência era tal coisa do árbitro de querer mostrar que está tudo bem. E se uma entidade como a Autoridade da Concorrência não detecta nenhum problema, e se um estudo feito, e isto veio para os jornais, se um estudo feito pelo Automóvel Clube de Portugal, se eu não estou em engano, mostrou uma série de erros, eu acho que o estudo era baseado na análise da gasolina, nos seus preços, naquela questão das gasolineiras low cost e das outras, das não low cost, que a gasolina seria muito provavelmente a mesma. E esse estudo foi feito por um instituto, etc. E a nossa grande questão foi, se uma entidade como a Autoridade da Concorrência não consegue apurar nenhum problema nos preços e nesta temática tão importante como a gasolina, que é um recurso importantíssimo, que todos nós usamos, consumidores, empresas, etc. E se uma entidade como o Automóvel Clube de Portugal, sem querer retirar nenhuma importância ao ACP, mas é de responsabilidade inferior, detecta, onde é que está a tal autonomia e credibilidade que a Autoridade de Concorrência devia representar para todos nós? Obrigado.
Muito bem. Dizer-vos que nós reunimos sempre às terças-feiras, às 15 horas. Hoje houve uma visita da Comissão à central de ciclo combinado de produção de energia elétrica do carregado, EDP. Portanto, hoje saiu daqui um autocarro às 8 da manhã, houve uma reunião precisamente para tratar esse dossiê da fatura energética, das políticas energéticas do país. E, portanto, hoje à tarde tivemos duas componentes da nossa reunião. Uma componente mais de trabalho interno, queremos um grupo, não queremos um grupo, onde é que ouvimos o Estado de Estado e o ex-Estado de Estado e o ex-ministro, se é na Comissão ou no grupo de trabalho, que à primeira vista podem parecer coisas menos importantes, mas se fossem menos importantes, não, os deputados não a queriam tratar na Comissão. Como são politicamente relevantes, é que os deputados querem tratar na Comissão. E depois há ordens do dia que têm matérias mais, com mais sumo e outras com menos sumo. Mas se não repararam, mas eu reparei que vivo atento a essas coisas, pelo facto de haver hoje a vossa presença, houve deputados que elaboraram mais politicamente as suas posições, porque naturalmente em atenção à vossa presença. Porque geralmente as reuniões têm uma ordem de trabalhos até mais suculenta, que permite um maior confronto do ponto de vista das posições dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, se estiverem de acordo, eu ia distribuindo as perguntas que iriam fazendo, e depois, se os deputados quisessem, também responderiam, que é para não haver uma pergunta e responderem cinco senhores deputados. E eu escolheria o Sr. Deputado Agostinho Lopes para responder a esta questão, já que foi o autor do requerimento e tem uma perspectiva mais crítica. Atenção, aqui as perspectivas não são coincidentes. Há uma perspectiva mais crítica. Dou-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, mas devo dizer, o Sr. Presidente está a dizer uma perspectiva mais crítica, provavelmente é mais do que isso. É uma perspectiva radicalmente diferente. E é muito simples. Eu penso que a generalidade dos grupos parlamentares que está aqui continua a defender a existência de entidades reguladoras, como a Autoridade da Concorrência, ao nível da concorrência, e nós temos uma opinião crítica negativa relativamente à existência de entidades reguladoras. Consideramos que as entidades reguladoras são partes do aparelho do Estado, são partes do Estado. Nunca serão as entidades que se pretendem dizer independentes, nunca conseguirão assumir esse estatuto, e até seria estranho que num regime democrático houvesse entidades que estivessem acima do escrutínio político, concretamente da própria Assembleia da República. Elas decidem no quadro de uma legislação que lhes é colocada, e decidem, digamos assim, do nosso ponto de vista, pretendendo aliviar, absolver o governo de decisões que são do foro político do governo. Do nosso ponto de vista, temos seríssimas objeções à sua existência, mesmo que se compreenda a existência, por exemplo, de uma entidade no Ministério da Economia, como a que existia, que se chamava Direção-Geral dos Preços e Concorrência, para regular as leis da concorrência, mas não propriamente esta ideia da entidade da concorrência. E é assim que a solução de vários partidos vão apontando relativamente a estes problemas passa pela alteração da estrutura, da forma de nomeação, por exemplo, do presidente da autoridade da concorrência ou da entidade reguladora, e nós temos a ideia que não é esse o problema. O problema nos combustíveis, como noutras questões, podíamos falar aqui relativamente à intervenção da autoridade da concorrência de um setor em que eles relativamente eram teve uma grande intervenção, a relação entre os fornecedores, a generalidade das pequenas e médias empresas que são fornecedoras dos grandes grupos de distribuição, foi outro dossiê que esteve em debate nesta comissão, e também as conclusões que a entidade reguladora, da entidade da concorrência, retirou, digamos assim, dessa análise que foi feita neste processo. Dizermos que nós não esquecemos a origem destas entidades reguladoras no aparelho de Estado, na concessão do próprio Estado, constitucional do Estado. As entidades reguladoras surgem não são uma entidade, não são uma entidade, diria, que sempre existiu no Estado, no aparelho de Estado. É uma entidade, são entidades relativamente recentes, que estão ligadas ao domínio do pensamento económico em sucessivos Estados, particularmente a partir da Thatcher, em Inglaterra, dos processos de liberalização e privatização da economia. É a Thatcher é que inicia, lança as primeiras entidades reguladoras, exatamente com a ideia da criação de empresas privadas em setores estratégicos de bens e serviços, como é o caso dos combustíveis, é o caso da eletricidade, é o caso das comunicações, e ao privatizar criam a existência, criam estas entidades supostamente para regular de uma forma independente e autónoma do Estado, do poder político. Eu vou terminar, Sr. Presidente. A situação aqui, neste quadro, ainda é mais complexa. Só deixar-vos esta questão que, se vocês quiserem, podem certamente aprofundar. É que a situação é mais complexa porque a entidade da reguladora da concorrência em Portugal, a Autoridade da Concorrência, o Presidente, no seu relatório sobre os combustíveis, acaba sempre por atirar a solução do problema para fora do nosso próprio país. E diz que as petrolíferas, e ao fixar os preços, e a Galp ao fixar os preços dos combustíveis, não se pode afastar dos chamados índices Platts dos combustíveis fixados numa bolsa, chamemos-lhe assim porque nem sequer bolsa é, de Roterdão, que diariamente fixa os chamados índices Platts, a partir do qual todos os países da zona norte da Europa têm como referência na fixação dos seus valores internos dos combustíveis. Sucedendo, do nosso ponto de vista, este facto estranho. Isto é, nós estamos perante um produto, aparentemente no mercado, que tem uma fixação de preços que, aparentemente, não tem nada a ver com os seus custos de produção.
Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ouvimos...
Sr.
Deputado Agostinho Lopes, é para ver esta...
Eu percebo.
Eu dei a palavra a um dos senhores deputados, neste caso o grupo parlamentar do PCP, que tem uma perspectiva. Todos terão a sua perspectiva. Portanto, vamos é encadear estas... Mais perguntas que queiram colocar. Claro.
Boa tarde, antes de mais. O meu nome é João Rocha, sou aluno da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, terceiro ano, e queria começar por saudar toda a comissão. Tenho muito prazer em estar aqui convosco. Tive muito agrado em ouvir as várias bancadas parlamentares, assim podemos dizer. E, portanto, a minha questão é uma questão europeia, muito debatida atualmente, que é a questão da entrada ou não do FMI em Portugal. Decorrente... É uma questão bastante complexa, pelos vistos, muitos artigos de opinião e muito contestada. Ontem, decorrente de uma notícia que veio no Diário de Negócios, que achei bastante interessante, era feito uma análise e um certo paralelismo com a entrada do FMI em 83, com o ex-ministro Mário Soares, e com a questão atual. E achei muito interessante uma afirmação que foi feita pelo ex-ministro do setor da energia, se não estou em erro, o senhor Veiga Simão, em que dizia, não era por estas palavras, era uma coisa muito parecida, em que dizia que tinha que se analisar muito bem as medidas que foram tomadas na altura pelo Governo Central, para realmente analisarmos também a nossa questão atual e percebermos, de certa forma, como podíamos conduzir o Estado no caminho correto, podemos fazer uma análise muito melhor. E a minha questão é a seguinte, será que realmente torna-se tão fulcral, como dizia o Sr. Ex-Ministro, nós analisarmos essa questão e debruçarmos exatamente sobre as medidas e sobre aquilo que foi firmado entre o Governo e o FMI na altura, todas as condições em que nos foi injetado até 40 mil milhões de euros nos nossos cofres com essa... Com esse pacto, será que realmente é a mesma situação ou semelhante àquilo que vivemos atualmente ou não estamos a falar da mesma coisa? Porque realmente há muitos artigos de opinião, muitos debates atualmente que nós vamos vendo, e que não chega a um consenso, ou bem que é, ou bem que não é, ou bem que nos estamos a endividar, ou bem que não estamos, ou estamos a expor o governo, estamos a falar da virilidade política, como muitos também dizem, ou realmente o que é que se passa, porque fica um bocado no ar a questão, temos ou não que recorrer ao FMI. Eu acho que também todos os meus colegas gostavam de ver essa questão debatida e lançava então aqui à Comissão essa questão. Obrigado.
Antes de sugerir que um dos meus colegas responda a essa questão, há uma coisa que temos que ter presente. A democracia é consenso e é dissenso. E na maior parte dos casos é dissenso, porque as pessoas têm leituras diferentes da própria realidade e, para além de terem leituras diferentes da própria realidade, mesmo quando coincidem objetivamente no diagnóstico de um problema, têm depois propostas diferentes em relação às soluções que apresentam. E por isso é normal que os jornais também reflitam essa divergência de opiniões. Mas eu atrever-me a pedir ao Sr. Deputado João Galamba se quer responder a esta questão.
Vou fazer o possível. Em relação à comparação com 1983, a situação não é obviamente comparável por duas razões. A primeira, porque as causas que estiveram na origem dos desequilíbrios de 83 não são comparáveis com as de hoje. E em segundo lugar, porque instrumentos de política económica disponíveis em 83 não existem hoje. E por isso, essa ideia de que Portugal faria bem em estudar aquilo que foi acordado com o FMI em 83 para uma eventualidade de perceber o que é que se pode fazer hoje não parece correta, porque as soluções foram completamente diferentes, desde desvalorização, a política, tínhamos soberania monetária, que hoje não temos, controles de capital, acho que se pagava 5 euros para sair de Portugal, havia um conjunto de instrumentos que foram utilizados e que hoje não existem. Mas parece-me que o mais importante é mesmo olhar para as causas dos dois desequilíbrios, enquanto que era correto dizer-se que em 83 as causas dos nossos desequilíbrios eram estritamente nacionais e, portanto, as soluções podiam também ser nacionais. Hoje as causas não são nacionais. Não são nacionais porque grande parte dos nossos desequilíbrios não teriam existido se não fosse o euro, nomeadamente, por exemplo, nós não nos teríamos endividado como nos endividámos se o juro não tivesse baixado como baixou com a nossa entrada do euro. E, portanto, uma vez que os problemas hoje são, apesar de à superfície poderem ser o mesmo, são sintomas, as causas são radicalmente diferentes e, portanto, as soluções também devem ser radicalmente diferentes. Quanto à entrada ou não do FMI, e eu aqui falo a título estritamente pessoal, não falo em nome do Partido Socialista, eu vejo esta questão do FMI como uma resposta desastrosa da Europa a uma crise que é sobretudo europeia. Ou seja, houve, nisto como em tudo, não é? Os problemas requerem uma narrativa que lhes dê sentido, que os enquadrem, e obviamente cada um terá a sua. Eu não partilho da narrativa que esteve na base da criação deste fundo e de toda a resposta europeia desde o início da crise. Porque houve uma tentativa, na minha opinião, mais uma vez, da direita europeia de usar esta crise como uma oportunidade de, mais uma vez, reafirmar as suas legítimas posições ideológicas, como é óbvio. Mas, a meu ver, é uma narrativa errada. Há um colunista do Financial Times, que eu gosto muito e que escreve regularmente sobre estas matérias, que se chama Wolfgang Munchau, que escreve às segundas-feiras. O artigo está disponível ao domingo. Vão ver, por favor, sobretudo o último. E o último que diz é... os dois últimos. O penúltimo diz que... toda esta narrativa é errada, que a direita europeia, e ele é um economista liberal, que estão a responder à crise errada e, portanto, naturalmente, as respostas são também elas erradas. E o desta semana diz que a Europa, em bloco, deve rejeitar as últimas propostas conhecidas da Alemanha. Ele é alemão. Que devem dizer um categórico não àquilo que parece ser a contrapartida alemã para flexibilizar o fundo. Porque, mais uma vez, é uma resposta errada a uma crise errada. A entrada do fundo, hoje, mais uma vez, na minha opinião, esta estratégia da austeridade é uma estratégia a dois tempos. Primeiro, a Europa define que a austeridade é o caminho e depois cada um dos países implementa a austeridade consoante o seu entendimento e a sua margem de manobra reduzida que cada país tem. Mas, eu vou já acabar. Mas, É uma estratégia a dois tempos. Primeiro, a União Europeia define um enquadramento geral e depois cada país implementa na medida das suas possibilidades. Porquê é que eu acho que Portugal não devia aderir agora ao fundo? Embora possa ser forçado a isso. Mas enquanto for a opção de Portugal, porquê é que Portugal não devia aderir ao fundo? Porque, me parece correto, as últimas declarações do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, que é Portugal está a fazer a sua parte. Porquê é que isto é importante e a Europa deve fazer a sua coisa que não tem feito? Porque como esta estratégia foi definida pela Europa e, a meu ver, ela não está a funcionar e não vai funcionar, não funcionou na Grécia, não funcionou na Irlanda, e se Portugal vier a aderir ao fundo, não vai funcionar em Portugal. Ou seja, isto é uma não solução. Portugal deve evitar o mais possível para tentar, vai ser muito difícil, mas para tentar que a Europa reconheça a sua corresponsabilidade nisto tudo. Ou seja, eles têm que reconhecer que a estratégia da austeridade generalizada não ajuda e não resolve nenhum problema. Portanto, a solução não passa por discussões se entra ou não entra, passa para mim por reconhecer que a solução atual não funciona para nenhum país e que a Europa, juntamente com os outros, com os países, com os Estados-membros da União Europeia, tem que encontrar fórmulas diferentes para responder a um problema que é a crise existencial mais grave desde a criação do euro. Não sei se respondi à pergunta ou não.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais questões que queiram colocar? Força.
Boa tarde. Queria saudar todos os participantes, em particular o camarada Duarte Cordeiro, que muitas saudades deixa à JTS. E queria-me dirigir ao camarada João Galamba e perguntar, tudo bem, há uma crise a curto prazo. Há uma crise a curto prazo que devemos combater com a redução das flutuações. Mas a longo prazo, o que é que tem que ser feito? É só esta a pergunta. A longo prazo, portanto, no curto prazo está a haver uma crise que é derivada do euro, mas existem problemas de base que afetam Portugal e que se calhar não afetam outros países, como Espanha, que vem de superávites, como Alemanha, como Inglaterra, e em que medida é que podemos chegar, portanto, à situação deles, depois de resolver estes problemas de curto prazo e da conjuntura atual.
Sr. Deputado João
Galamba.
Nada,
não respondo sem pedir autorização.
Eu gostava que o Sr. Deputado João Galamba foi interpelado diretamente, mas eu também gostava depois que o Sr. Deputado António Leitão Amaro também desse uma resposta ao nosso camarada representante, camarada colega da Faculdade de Economia. Sr. Deputado João Galamba.
Bem, eu não sou camarada, sou deputado independente do... eu acho que não há nenhuma solução a longo prazo sem se resolver de forma definitiva o problema principal da Europa, que é um problema no setor financeiro e no setor bancário. Ou seja, sem se resolver isso, não há solução a longo prazo. Sem, por exemplo, na minha opinião, taxar fortemente o setor financeiro, coisa que até agora não aconteceu e que nenhum país, ou sobretudo países pequenos como Portugal, nunca o poderão fazer sozinho, ou seja, só uma solução a nível europeu e a nível mundial é que poderá tratar dessas matérias, mas sem se disciplinar a sério o setor financeiro, porque o setor financeiro é um setor que foi o setor que mais cresceu no mundo nos últimos 30 anos, e cresceu no mundo de forma perversa e com efeitos muito negativos sobre a generalidade das economias nacionais, porque, entre outras coisas, retira, como é um setor quase não taxado, retira recursos necessários para que o Estado implementa as suas políticas económicas e que poderiam, caso fossem taxados, aliviar o resto das atividades económicas e o conjunto de cidadãos de impostos que têm que pagar porque o setor financeiro não paga. Portanto, a médio e longo prazo, eu acho que a solução passa por perceber o que é que esteve na origem desta crise financeira. Esta crise financeira não foi um abalozinho. E uma pessoa se ler os relatórios da Comissão e da generalidade das grandes instituições internacionais, tirando o FMI, que tem vindo a mudar nessas coisas nos últimos tempos, tratam sempre a crise no setor financeiro como uma perturbação momentânea. Ou seja, pressupõe que resolver o problema é regressar a uma espécie de normalidade. Ora, eu acho que essa normalidade é insustentável e, portanto, no longo prazo, é necessário taxar a sério e disciplinar a sério o setor financeiro, pô-lo a fazer aquilo para que ele foi criado, Ou seja, ser um mero intermediário de poupanças, pegar nas poupanças pegar nos recursos de quem poupa e aplicá-los na atividade produtiva, portanto, serem um intermediário e não serem um setor autónomo com os seus próprios interesses e que, muitas vezes, e hoje em particular parece-me que isso é verdade, estão em clara contradição com a economia real e prejudicam fluxos de investimento, a criação de emprego. Portanto, eu acho que sem resolver o problema do setor financeiro, dificilmente poderemos resolver alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Galama. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitava para cumprimentá-los a todos. É muito bom vê-los aqui neste exercício que o Sr. Presidente bem promoveu de proximidade nossa, deputados, com os jovens preocupados com o país. E eu começo tentando também responder à tua pergunta sobre o longo prazo, dizendo que não podia estar mais em desacordo com o que disse o meu colega deputado João Galamba, quando diz que o problema foi que nós aderimos ao euro e com isso tivemos taxas de juro baixas. Isto é mais ou menos dizer que alguém teve um acidente porque teve um Ferrari. Mal de nós que tivemos um Ferrari e por isso é que tivemos um acidente. Não. Mal foi que a seguir pegámos no Ferrari e tivemos um comportamento disparatado com o Ferrari. Com taxas de juro baixas, pusemos a gastar o que tínhamos e o que não tínhamos. Perante taxas de juro baixas, viciámos-nos nas taxas de juro baixas e começámos a consumir disparatadamente. Portanto, o problema não é termos um Ferrari nas mãos, é sermos loucos a conduzir o Ferrari. Dito isto, claro que há desregulação e claro que houve exageros no setor financeiro. Sem dúvida. Nós não discutimos isso e, aliás, a Europa tentou com um novo modelo regulatório para o setor financeiro, que está, e na sua sequência, vai preparar um conjunto de novas regras, tentar suprir falhas de supervisão que existiram e que foram mais graves no caso americano do que até no caso europeu. A grande diferença e o grande problema que nós temos não é um problema de mercados financeiros. Os mercados financeiros são absolutamente fundamentais, são instrumentais para o desempenho do país, mas o nosso problema é um problema estrutural e também é um problema nosso. Reparem que nem todos os países do mundo estão na situação em que nós estamos. Nem todos os países da Europa estão na situação em que estamos. Houve alguns que se viciaram mais nas taxas de juros. Houve alguns que se viciaram numa coisa que podia ser boa, mas que a tornaram numa droga que as pôs a dormir e a consumir cada vez mais. E então, no longo prazo, nós temos que fazer bem o nosso papel, temos que gerir bem os curtos recursos que o país gera e fazer esses recursos aumentarem. Como? Por duas soluções. A primeira é o Estado. O Estado é importante, é um corretor de desigualdades e de falhas do mercado fundamental. Não pode ser um consumidor de mais de 50% da riqueza que as pessoas, essas sim as mais importantes, produzem. A riqueza produzida pelas pessoas, a atividade das pessoas e das empresas é a razão pela qual nós existimos. E o Estado está cá para corrigir as falhas e redistribuir quando esse sistema está a funcionar mal. Não para ocupar mais de 50% da economia, não para se pôr a gastar o que tem e o que não tem e atingir 120% de endividamento. Ora, primeiro ponto. Sim, o 120% é o endividamento do setor público-Estado mais as entidades públicas cujo endividamento pode ser imputado ao Estado, porque, na verdade, são um braço do aparelho público. E, portanto, primeiro ponto, este ente importantíssimo, que é resultado da nossa organização coletiva para suprir algumas falhas de funcionamento conjunto, deve existir, mas deve deixar de ser um alimentador deste vício. O Estado tem que deixar de ser o maior viciado do sistema. Segundo ponto, temos que olhar para as nossas instituições geradoras de riqueza e retirar-lhes barreiras, os chamados custos de contexto, designadamente, permitir-lhe ter liquidez. Não é possível acontecer, como acontece hoje, que o Estado seja o maior perversor do sistema financeiro. Não pode acontecer, como acontece hoje, que os bancos já têm pouca liquidez para emprestar às empresas e estão a receber telefonemas do Governo para que a pouca liquidez que tenham vão ao mercado para comprar títulos da dívida pública. Óbvio que não há empresário
pessoa que queira lançar um negócio, cumprir o seu sonho de acrescentar alguma coisa ao país, se tem o grande viciado a retirar-lhe os recursos.
Sr. Deputado António.
E, portanto, vou terminar. Sr. Presidente, no longo prazo há muita coisa a fazer e, com certeza, não é pôr nem a culpa no Ferrari, nem no Ferrari, nem no euro.
Muito obrigado. Eu agora ia desafiar a Ana Luís, não sei onde é que ela está, para colocar uma pergunta. Tem sido só estudantes masculinos a colocar questões. Eu fiz aqui um sorteio, olhei aqui para a lista e disse assim, Ana Luís, para colocar uma questão. Sente-se aqui.
Boa tarde, eu fui um bocado apanhada de surpresa. Em relação ao euro, acho que eu ainda posso colocar esta pergunta, eu gostava de saber o que é que o Estado poderia ter feito para evitar esse consumo em excesso que derivou da baixa das taxas de juros. E o que é que podia ter feito a esse nível? É simples, mas é o melhor que eu consigo fazer agora.
Muito obrigado, Ana Luís. Eu ia desafiar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares a responder a esta questão.
Depois da conversa de carros de alta cilindrada, vamos falar de travões, não é? Há aqui um problema essencial e que não tem sido devidamente, ou pelo menos não tem tido o espaço mediático necessário. É que, por um lado, os problemas que nós temos não são decorrentes de uma conjuntura extraordinária de Portugal face aos restantes países da União Europeia. Existe, efetivamente, é um ataque especulativo sobre o nosso país e aí há uma falha de resposta europeia, por um lado. Por outro lado, a dívida privada do nosso país é muito superior à dívida pública. E por isso, quando falamos de dívida pública, exatamente, quando falamos da dívida pública, não podemos esquecer que, em perspectiva, esta é uma realidade concreta. A dívida privada cresceu muito mais. E cresceu porquê? Nós podemos aqui colocar as questões de política individual, né? Porque é que as pessoas compraram mais, porque é que as empresas compraram mais. Eu acho que nesta casa interessa-nos muito mais discutir as políticas públicas. Que políticas públicas é que levaram a este endividamento dos privados e que políticas públicas é que poderiam ter sido seguidas para evitar este endividamento? E há aqui dois patamares diferentes. O primeiro patamar a nível individual. Porquê é que as pessoas, a título individual, estão muito endividadas? E a grande resposta é pelo crédito à habitação. Esse é o que todas as famílias têm e que ocupa uma parte importante do orçamento familiar. E isso aconteceu porque não há uma política para a habitação que, por um lado, promova situações alternativas à compra, como ao aluguer. Vocês terão muita dificuldade em alugar um apartamento que fique abaixo do custo do que fica um empréstimo para a compra desse apartamento. No entanto, se forem à Espanha, se forem à Holanda, se forem a um outro país da Europa, isso não acontece, não é assim. E por isso não há uma política pública que tenha induzido este comportamento. E podia acontecer desde uma proposta do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a reabilitação urbana e a criação de bolsas de arrendamento, mas também de questões de taxação de prédios desabitados, por exemplo. Há muitos prédios que não estão no mercado, não cumprem a sua função de habitabilidade, porque é muito mais lucrativo para o proprietário poder estar com ele parado a ver quando é que faz o melhor negócio de venda. E por isso há aqui políticas públicas que poderiam ter sido direcionadas, por exemplo, para diminuir custos de habitação através de mais imóveis no mercado, por outro lado, para permitir o acesso à habitação através de meios que não a compra, e por isso reduzindo o endividamento. Há um segundo patamar na questão do endividamento privado, através da sua exposição ao exterior, e falo do que durante décadas foi o grande relacionamento entre privados, individuais, credores do Estado. São os certificados de aforro. Não sei se vocês ainda se lembram do que é que isso é. Foi assassinado pelo PSD e depois enterrado pelo PS. Mas essa era uma forma de dívida pública. Dívida pública comprada pelas pessoas. que em detrimento dos PPRs, e é isto que é uma política que, quando se vê que as políticas públicas alteram os comportamentos das pessoas, em detrimento dos PPRs, reduziu-se a taxa de juro dos certificados de aforro, deu-se benefícios fiscais aos PPRs. Perdeu o Estado um relacionamento direto com as pessoas em nome individual e ganharam os bancos mais uma hipótese de negócio. Bem, mas com isto o Estado deixou de ter aqui um patamar de promoção de dívida e estes PPRs passaram a ser também jogados lá fora e por isso não, o Estado ficou mais exposto à dívida lá de fora. Por outro lado, a questão das empresas e uma grande mutação que existiu, eu acho que isto é interessante para vocês avaliarem e é uma das grandes lições que a última década pode ensinar aos nossos empresários. Nós chegámos ao início dos anos 2000, onde para investimentos as empresas tinham sempre capitais próprios, até num patamar interessante. Porque essa era a filosofia, era muito difícil ir à banca, as taxas de juros eram muito elevadas, era melhor avisado do ponto de vista económico haver acolá parte do dinheiro que a empresa produzia para depois se investir em alguma coisa. Com as alterações brutais, e foram brutais a nível de taxa de juros ao longo da última década, deixou de existir este capital em caixa. As empresas deixaram de ter este capital de reserva para ficarem completamente expostas ao mercado. E por isso, eu não tenho uma visão da economia, nem de perto nem de longe, similar ao que o deputado Leitão Amaro colocou. Mas ele tem um patamar importante. É que nós temos uma disputa sobre a liquidez dos bancos atualmente na economia. Por um lado temos o que são os investimentos protegidos pelo Estado, e aí os bancos dão a liquidez às empresas, e um exemplo concreto é o TGV ou as autoestradas, em que os bancos fecham os olhos e dizem, pronto, se isso é pago pelo Estado, vocês vêm cá como se fossem intermediários do Estado, nós aceitarmos emprestarmos este dinheiro. Mas depois temos o fechar da torneira para o crédito das pequenas empresas, das médias empresas, que não têm esta salvaguarda por trás. E isto é uma realidade concreta que podia ter sido, não em todo, mas em parte, ultrapassada se esses capitais próprios existissem e não tivessem sido descapitalizadas as empresas neste patamar, mas a partir do momento em que foram, a exposição à banca tornou-as lesivas da banca. Por isso, quando vocês ouvem, e esta é uma questão política importante do debate económico, eu conheço alguns dos professores da Faculdade de Economia de Coimbra e devo-vos dizer que vocês têm lá professores que veem a economia pelo lado político e é extremamente importante que o façam porque há outras escolas que não o fazem. A Faculdade de Economia de Porto, por exemplo, não tem essa visão e acho que perde um patamar interessante. Mas há aqui um patamar político, quando se ouve a direita a dizer é necessário haver apoios às PMEs, estão a defender os interesses da disputa desse capital dos bancos. Quando se ouve a esquerda a dizer que é necessário investimento público, também está a defender parte dessa liquidez para o investimento público do Estado. Agora, eu vou defender o que é a visão da esquerda. E para terminar numa frase, este investimento público pode ser reprodutor de economia e criador de emprego, e num cenário em que mesmo que os privados tivessem acesso ao juro, ao crédito, dificilmente o fariam pela dificuldade de perspectiva de retorno, ou é o Estado a suportar e a contornar esta dificuldade dos privados para investir na economia, ou então não há criação de emprego. Eu ultrapassei muito o âmbito da tua pergunta, mas acho que é bom este contexto para nós percebermos todos os meandros.
Muito bem. Uma questão do nosso Pedro para o deputado Telmo Correia.
Boa tarde, Sr. Deputado. Penso que para terminar, a menos que alguém queira fazer mais alguma pergunta. Ah, ok, pronto. Depois já veremos se é possível.
Depois.
Última para o Presidente.
Exatamente.
Okay.
Não, eu já tenho duas sugestões para as duas últimas.
Pronto, a pergunta que eu quero fazer é muito simples. A resposta é talvez um bocadinho mais complexa, até porque provavelmente será um pouco especulativa e não sei se muito pacífica. A pergunta é a seguinte, quais seriam as consequências para Portugal no caso de abandonar o euro e quais seriam as consequências, tanto para Portugal como para os outros países, se algum país abandonasse o euro, ou seja, quais são as consequências para o país que continuassem a adotar de um país o abandonar?
Bom, eu acho que...
Telmo Correia, para além de deputado, também vice-presidente desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que A questão do euro é uma questão central em toda esta discussão. E tem, de facto, abordagens que são abordagens diferentes, já se percebeu, e por aí acho que mesmo que a tua pergunta, Pedro, leva um bocado à questão da polémica, que já percebemos aqui que há abordagens diferentes em relação a esta matéria. Eu acho que a pior abordagem possível é a abordagem desculpabilizante, por assim dizer. Ou seja, o principal erro, e aí estou, e vejo o assentimento desde já, muito de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Leitão Amar. Quer dizer, nós dizermos que a culpa é de não sei quem, dos outros, tal, é o pior possível que nós podemos fazer. E eu não estou a acusar ninguém de o ter feito aqui, até porque isso seguramente não aconteceu, mas há pequenos sinais que às vezes levam a isso. Ou seja, quando nós entramos nesta discussão, eu tenho ouvido muita gente dizer, e normalmente mais do lado lá do que do lado cá, dizer isto é uma coisa incrível, as agências de notação financeira que atribuem estes ratings a Portugal, foram os mesmos que se enganaram com o Lehman Brothers, etc., por aí fora. Problema, as agências de notação financeira. Segundo problema, os mercados financeiros. Os mercados, uns malandros que lá estão e tal, e não sei o quê. Segundo malandro. Terceiro malandro, o FMI, não é? Quer dizer, para o qual nós pagamos, somos membros, fazemos parte, por assim dizer, quer dizer, portanto, mais um malandro terrível. E esquece-se tudo da questão essencial, que é o comportamento de Portugal nessa mesma matéria. Quer dizer, o comportamento de um país que cometeu N erros, quer dizer, erros que são atribuíveis, provavelmente, a mais do que uma geração, a vários governos, não é isso que está em causa, mas, quer dizer, mas que nos últimos tempos, agravou sensivelmente e indiscutivelmente esse mesmo erro. Quer dizer, porque se uma das questões centrais é a questão do endividamento, quer dizer, basta ver os números do endividamento, isso não é matéria de opinião, é matéria de facto, qual era o número de endividamento? Quando entrámos em funções com a maioria relativa que temos agora e a maioria absoluta que tínhamos antes, que de resto são do mesmo partido, qual era o endividamento nessa altura e qual é o valor do endividamento hoje em dia, e chegamos à conclusão que ele duplicou. Portanto, há muita responsabilidade própria do país e até das opções de governação que têm sido tomadas. É evidente que isto não é suposto ter a concordância, mas creio que vocês, ao estarem aqui e ao participarem com os deputados nesta discussão, querem ouvir também várias opiniões e vários pontos de vista, porque senão também não teria muito interesse, nem estaríamos numa democracia como estamos e queremos continuar todos a estar. E, portanto, quer dizer, essa responsabilidade existe. Agora, isto é uma questão fundamental, e há uma segunda questão que tem sido muito lida pelos vários comentadores, que todos nós ouvimos com atenção, e sobre a qual eu acho que eles não se entendem, e eu também não consigo dar uma resposta absoluta, que é, quando a questão de Portugal é colocada como uma questão central, tem a ver há um bocado aquilo que falava o camarada Gabalamba, quando a questão do FMI é colocada, fica sempre um bocado a dúvida da reação e da forma como a Europa olha para Portugal. Ou seja, nós somos, de facto, em relação ao euro, o DIC, ou parte do DIC, não é? Quer dizer, DIC na acessão holandesa da palavra, ou seja, somos o travão a que haja uma crise substancial no euro, ou, pelo contrário, somos alimento para as feras, passa a expressão. Ou seja, se deixar cair Portugal, não é? Significa com isso que vamos aplacar a fúria dos tais especuladores e com isso impedir que a questão do euro seja posta em causa, ou se, pelo contrário, ao impedir que Portugal entre nessa crise, ao impedir que Portugal entre nessa voracidade, estamos, no fundo, a preservar a Espanha, que é o que interessa a quem olha para a questão do euro. Quer dizer, porquê? Porque Portugal não é tão relevante como isso. Convenhamos que, se aquilo que aconteceu já com a Grécia e com a Irlanda chegar a Portugal e a seguir chegar à Espanha, bom, aí é claramente o euro que está em causa e é claramente o euro que tem que ser equacionado, porque estamos a falar de uma percentagem muito significativa do produto interno bruto. E, portanto, esta é uma questão central. Eu não diabolizaria o FMI, enfim, é um instrumento. O que eu diria é, o FMI tem uma vantagem em relação a várias outras entidades, incluindo entidades nacionais, é que não mente, o que já não é mau, e é uma vantagem significativa. Tem uma desvantagem significativa, que é que responde para os credores, como é evidente, quer dizer, a receita do FMI é uma receita feita para servir os interesses dos credores. Pôr o euro em causa neste momento, admitir a saída do euro, eu acho que seria desastroso para a nossa economia, acho que seria um erro, quer dizer, nós ficamos numa desvantagem muito grande, quer dizer, não podia nunca ser uma boa solução para Portugal.
Acho que Portugal, e com isto terminaria, acho que tem que olhar de outra forma, isto tem muito a ver com a questão da Europa, onde nós, de facto, beneficiámos muito, mas destruímos também setores produtivos fundamentais para o nosso país. Acho que Portugal tem que olhar para a Europa de outra maneira, acho que Portugal tem que olhar para os seus setores produtivos de outra maneira, e deixaria aqui só uma nota que tem muito a ver com os trabalhos da nossa Comissão, tem muito a ver com as preocupações da nossa Comissão, e para dar uma nota de consenso final com todos os deputados e com todos os grupos, que é, por exemplo, e é uma questão que nós devemos olhar e que esta Comissão olha bastante, por exemplo, para a forma como nós utilizamos ou não os recursos europeus na nossa própria economia. Pensemos, por exemplo, no CREN, nesta Comissão, pensemos no PRODER, no âmbito da Comissão de Agricultura, que é uma matéria essencial que nós não podemos desperdiçar a pensar, obviamente, no futuro do país. Queremos menos endividado, com mais PNMEs, na minha opinião, e menos Estado. E, sobretudo, travando as obras públicas, que agora não fazem sentido nenhum.
Meus caros amigos, já responderam pelo menos um deputado de cada grupo parlamentar, mas os deputados, para além de acompanharem a Comissão de Educação, também são eleitos, de Economia, perdão, também são eleitos por círculos eleitorais. Nós temos, no caso, dois senhores deputados que são eleitos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, que é o senhor deputado Nuno Encarnação, que teve que sair, mas que vem já, e o senhor deputado Horácio Antunes, que está aqui à minha esquerda. Portanto, não sei se não querem aproveitar para colocar algum assunto sobre o Círculo Eleitoral. Não são de Coimbra. Poucos. Muito bem. Então vamos seguir com as questões de economia. Havia duas mãos no ar. Eu peço, nós, sem querer, já estamos há 45 minutos. E, portanto, há vários senhores deputados que têm outras comissões e que têm outras coisas. Portanto, pedia que fôssemos todos mais céleres na pergunta e, particularmente, na resposta.
Boa tarde, caros deputados e deputadas. Eu vou ser bastante direto na minha questão. A minha questão resume-se ao facto do Governo ter vindo a privatizar cada vez mais empresas. Qual é a lógica do Governo em privatizar empresas dentro de domínios estratégicos como as energias e não privatizar empresas, como é o caso da RTP, que tem vindo a dar cada vez mais prejuízos e não é de nenhuma forma mais importante que as outras empresas no nível de energias?
Está a questão. Não sei se o camarada quer responder. Acho que vou ser deputado.
Quero também cumprimentá-los, cumprimentar a todos. É dizer que, em relação à pergunta que coloca, e é uma questão pertinente, que se coloca muitas vezes, não apenas na rua, na opinião pública ou nos média, mas também aqui dentro, nesta comissão e como em todas as outras. Há aqui muitas situações que têm a ver, de facto, com algumas orientações políticas, nacionais e internacionais. Desde logo eu teria que dizer que há muitas empresas que foram privatizadas, não apenas por uma política nacional. Algumas condicionantes e alguns, digamos assim, algumas orientações a nível da Comissão Europeia, a que nós aderimos e cujos regulamentos teremos que minimamente cumprir, obrigam a que, efetivamente, o Estado não seja o dono da economia e não tenha nas suas mãos tudo aquilo que são os meios produtivos da economia. Portanto, é necessário privatizar, dar possibilidades à formação de empresas privadas que movimentem efetivamente todo o tecido económico. E, portanto, muitas destas empresas que nós vimos privatizadas foram efetivamente privatizadas muito também dentro desse princípio. Por outro lado, podia dizer também que também algumas das vezes para arranjar receitas e algumas das situações também terão passado para isso. Colocou aí um exemplo também muito badalado nos últimos tempos para dizer que a RTP ainda por cima tem uma conotação que é o facto de ser a única empresa de comunicação social que é paga por todos nós através da fatura da eletricidade pagamos o serviço público e é precisamente por ser um serviço público. É verdade que muita gente também não o entende hoje como tal, na medida em que há já tantos meios de comunicação social que, neste caso falada, que se calhar seria supletivo ter a RDP. Eu não entendo assim, entendo que é necessário ter um órgão da comunicação social que possa assegurar o pluralismo. Porque aí coloca-se, efetivamente, também uma necessidade política de que haja, digamos assim, um meio da comunicação social, porque todos o deviam fazer, que também por via do serviço público pratica, tem a obrigação de ouvir todas as partes, não apenas o governo, mas fundamentalmente também as oposições. E, portanto, dar a todos um tempo de antena que permita que a opinião pública possa ter acesso àquilo que é mais relevante para também fazer daí o juízo de valor. E é por isso que a RTP não está hoje nacionalizada. A grande verdade é que, privatizada, a grande verdade é que, efetivamente, muitos têm caminhado nesse sentido, eu não sei até quando é que se poderá resistir a isso. Mas também poderia dizer que, apesar de haver um pluralismo muito grande na nossa comunicação social, hoje há, quer queiramos, quer não, e isto também é uma conotação política que me pode ser dada a mim, que pode ser dada a eles próprios, é de que há, digamos assim, uma tendência quase desenfreada em que o capital manda. E se reparar bem que os grupos da comunicação social são também tidos ou dominados por empresas, digamos assim, privadas, mas com interesses económicos, muitas vezes essa comunicação social não dá, digamos, um pluralismo de opiniões que permita, de facto, ter opiniões mais válidas. Mas é uma opinião como outra qualquer. Agora, o que penso é que o serviço público deve estar estabelecido e deve ser cumprido. Penso que as regras também deviam ser alargadas um pouco mais, tendo em conta que mesmo os privados, em determinadas circunstâncias, deviam ser obrigados a cumprir determinadas normas.
Obrigado, Sr. Deputado Graça Antunes. A última para o Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Portanto, a minha questão vai para um tema que a mim me parece um pouco adormecido atualmente, que é a questão, e há bocado foi levantado até pelo seu deputado do PCP, Agostinho Lopes, peço desculpa, sobre realmente os paraísos fiscais. Há bocado tinha falado que a participação do Grupo Amorim na Galp, que muitos dos seus lucros, parte dos seus lucros, assim é que é, iam diretamente para uma conta offshore na Holanda. Ou seja, os lucros não são tributados aqui em Portugal e vão para terreno estrangeiro. E também decorrente disso, há pouco tempo também foi feito, foi numa tese de mestrado que eu tive a oportunidade de ler, na Faculdade de Economia do Porto, sobre a economia paralela. E que também se dizia realmente que o valor da nossa economia paralela, a fuga ao fisco, que ultrapassava em muito o nosso PIB. O nosso PIB nacional. A minha pergunta é a seguinte, e sem fazer qualquer tipo de consideração, porquê é que não, e já que se fala em tanta desregulamentação dos mercados financeiros, porquê é que não se regulamenta e se constrói mais leis para realmente proibirmos essa fuga de capital? Porquê é que realmente nós não retemos, e já que faz tanta falta ao nosso país para cobrirmos um déficit tão grande que nós temos, não é? Porquê é que não retemos, porquê é que não criamos? Essa é uma questão que é como eu digo e como disse anteriormente, que há muitas questões que ficam no ar e eu e muitos outros colegas meus não chegamos realmente a perceber e não chega a ser respondida. Muita opinião pública e muitos debates, mas não chegamos realmente a uma conclusão.
Os meus caros amigos estão sempre a tempo de prolongar este debate e de o aprofundar através de convites dirigidos aos senhores deputados para irem a Coimbra, à vossa faculdade, esclarecer-vos, ou um a um, ou dois a dois, ou cinco a cinco, não é? Para esclarecer e aprofundar estes temas. Conhecendo os senhores deputados, sei que são pessoas muito disponíveis e interessadas no esclarecimento e afirmar as suas posições. Sr. Deputado Nuno Encarnação, faça o favor.
Bom, muito obrigado. Eu queria apenas recordar o seguinte. Eu acho que nos últimos anos tem havido mecanismos de transparência, cada vez mais de transparência, de tentar corrigir certas situações que existem, quer no setor bancário, quer em diversos setores da sociedade. Mas há sempre, pois, aqueles que conseguem, com as leis que existem e que se aprovam, contrariar sempre qualquer coisa desse ponto de vista. Conseguem sempre dar a volta àquilo que é aprovado ou que é posto de novo em cima da mesa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que as sociedades todas têm que convergir para uma transparência total de tudo aquilo que têm. Sobretudo na Europa, e aliás temos visto isso com frequência, que tudo tem que ser sempre mais transparente. A Europa assim o exige e o mundo assim seguramente o vai exigir. E eu acho que isso é uma questão que, a prazo e a muito curto prazo, são questões que se vão diluir rapidamente. Eu acho que seguramente a Europa não irá ter posturas desse género. Esta Europa que nós estamos a conhecer, é esta Europa que nós estamos a querer que exista, com mais e mais exigências e mais transparências até nas contas públicas que nós temos, e porque Portugal agora está a ser, obviamente, vítima disso mesmo, tem que apresentar boas contas e as contas verdadeiras, não há nada a esconder. E por isso acredito que isto será contagioso em todas as partes da economia, quer europeia, quer mundial. No mundo inteiro é mais complicado numa primeira fase, porque sabemos que há democracias e Estados diferentes, e tem sido mais difícil que essa situação aconteça, ou poderá ser mais prolongada a que essa situação de mudança aconteça. Mas eu acredito nisso, eu próprio provenho da banca, não tenho nada a ver com offshores, mas acho que de facto a transparência, acima de tudo, em todos os negócios, é fundamental, e esta é a posição do PSD.
Penso que posso dizer em nome de todos que vos desejamos as maiores felicidades, quer pessoais, quer estudantis, quer profissionais. Está bem? Bom regresso.